Começa agora o programa Vida Livre com Márcia Sickel.
Tudo bem, gente? Bem-vindos ao Vida Livre dessa segunda-feira à tarde. Programa lindo, sensacional. Muito obrigada a você que estava acompanhando os Sete Pontos agora há pouco e que veio agora para o Vida Livre com a gente. E você que está chegando agora, obrigado pela sua companhia. Vai ser uma tarde muito bonita aqui. E eu quero apresentar já a minha convidada. Os meus convidados, né? Na verdade, assim, convidei a Dai, mas assim, de presente, tem outros dois meninos aqui participando com a gente. Daiane Bubalo, bem-vinda, prazer te receber aqui.
Ai, Márcia, boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Obrigada pelo convite, gratidão.
Uhum.
Bem feliz.
Gente, ela é muito linda. Se vocês seguem o Insta, né? A gente colocou aqui no post do programa, o Insta de repente cega. E é muito engraçado como as coisas acontecem, né? Eu já tinha visto o Insta, já estava anotado aqui para chamar, para conversar, assisti umas lives que você fazia, daí estava toda empolgada, daí vem o Miguel Bubalo aqui, que ele veio falar sobre, né, do Insta Ancestralidade Cigana, veio falar sobre baralho cigano. E daí, quando eu vi o sobrenome, eu falei, escute, ele falou, não, sim, parente.
Né?
E aí estamos aqui todos juntos. E a Dai trouxe o João,
Oi.
Filho. Tudo bem, João?
Tudo bom?
Bem-vindo.
Obrigadão.
E também tem o Amorim que está escondido embaixo da mesa. Não é porque ele é tímido, gente, mas depois a gente vai mostrar ele para vocês. Lindo, maravilhoso também. Dai, quero saber tudo sobre você. Quero saber a sua história. Como é que começa, né, o seu... O de repente cega, né, nos leva a crer que você ficou cega em um momento da sua vida. Como é que foi isso?
Eu sempre brinco, quem me conhece já, eu sempre falo assim, foi bem legal. As pessoas ficam, ah, como assim foi bem legal, né? Eu dormi enxergando e 40 minutos depois eu tava cega.
Nossa, assim, você não tinha, não teve um aviso, não teve um perder a visão aos poucos? Como assim?
O que aconteceu? Na gestação do João, eu comecei com... Normal, assim, grau, né? Comecei a usar óculos e tal. Quando o João nasceu, depois de 6 meses, eu precisava voltar a trabalhar. E eu não tava conseguindo ver o computador. Quando eu cheguei no oftalmo, ele foi fazer aquele exame que coloca assim na frente, né? Que tampa um lado pra você ver as letrinhas do outro. Eu falei, moço, tem que abrir aí que eu não tô vendo nada. Ele falou, como assim? Eu falei, é, não tô vendo. A vista direita eu já tinha perdido.
Nossa!
E eu não tinha percebido, porque a lateral da visão eu tinha ainda. É, então eu não precisava virar o pescoço pra conseguir enxergar. Então eu conseguia ver a lateral, mas a frente... Opa, desculpa. A frente eu não tinha mais. E ele já me encaminhou direto pra um retinólogo, porque daí eu sou diabética. Então meu problema é de retina. A vista direita, eu já tinha tido descolamento e não tinha mais o que fazer. Aí eu fiz 11 cirurgias na vista esquerda, tentando segurar a visão. Mas numa bela tarde de domingo, eu fiquei no estado gripal muito forte. Eu tinha 40 graus de febre, tinha ataque cardíaco, e tomei um remédio para a febre. Falei, vou dormir para ver se passa. E daí 40 minutos depois eu acordei com a febre e cega.
Nem uma coisa nem outra. Mas é decorrência da diabetes, não?
Sim, a minha cegueira é decorrente da diabetes. O que que acontece? Eu fui mãe muito nova, minha primeira gestação eu tinha 15 anos. E daí o médico falou para mim assim, ó, para você engravidar de volta daqui uns 5 anos... É, como você é muito bem controlada a glicemia. Eu fiz o quê? Engravidei depois de 5 anos. Daí não deu muito certo, né? Porque daí já tava tudo lascado. Então, assim, mau controle da glicemia, a gestação suga muito da mãe diabética, né? É a questão hormonal da gestação, mais da gravidez, enfim, da mãe, da gestação, tudo. Daí complicou de vez.
Que coisa! E como é que foi essa adaptação? Porque daí... Era uma vida completamente diferente, né?
É, eu brinco sempre que eu falo assim, né? Que eu morri como cega. Morri como vidente. Quem enxerga é vidente, não é o cartomante, né? Sempre explico porque. Então, quem enxerga é vidente. Então, eu morri como vidente e nasci como cega. Porque a tua vida muda completamente, né? Tudo aquilo que eu fazia enxergando, agora eu teria que fazer sem enxergar. Primeiro, eu passei pelo processo da revolta, porque eu não queria ser cega, né? Alguém era o culpado, eu tinha que achar um culpado, porque alguém deixou de fazer, porque alguém não fez, porque a culpa nunca foi minha, porque, né, imagine, eu toda a vida me cuidei, Só que não, né? Os bolsos cheios de bala, cheio de chocolate.
Uhum.
Daí veio a depressão, de eu ficar literalmente em cima da cama esperando a morte chegar. E daí eu fui entendendo que eu tinha dois filhos, uhum. né? A minha filha tinha 7 para 8 anos, o João tinha 1 ano e meio, tava na fralda.
Sim.
E eles dependiam de mim, né? E daí foi dali que eu tirei força para levantar.
Então você passou pelo processo que a gente fala, que todo mundo passa com algum grande evento na vida, uhum. aquele processo de luto.
Do luto.
Tudo certo.
Sim, eu passei por todas as fases dele, a barganha. Uhum. Nossa, eu lembro que eu falava assim, Deus, deixa eu voltar a enxergar que eu vou levar 20 cestas básicas pro cego. Porque eu não sou cega, né? Então eu vou levar pro cego.
Cara, que incrível isso. Foi todo o processo, então. Tudo acontecendo.
Sim, todo o processo. E eu sempre conto, e todo mundo acha muito engraçado quando eu conto isso, porque o meu marido me abandonou.
A hora que você ficou cega?
É. E daí eu falo assim que foi a melhor coisa que ele fez no mundo. Porque assim, sabe quando você tem que ensinar a nadar? Você joga no rio assim? Então vai. Foi isso que ele fez. Porque ele falou pra mim, Dai, eu já tentei de tudo. Eu já tentei levar você a se reabilitar, eu já tentei, tem as crianças, eu não sei mais o que fazer e eu tô indo embora.
Nossa, guria, quanto tempo foi isso?
Foi uns 3-4 meses depois.
Nossa, super recente. Não tinha tentado de tudo, desculpa aí, amigo, né?
Não, mas ele fez,
em 3 meses?
É, mas eu digo mais que foi a melhor coisa que ele fez, porque ele fez consciente. Não foi assim, um vou te largar, nunca mais quero saber de você.
Uhum.
Pra ele, tava tudo bem, né? Ele só esqueceu de me avisar, né?
Ah, é, pois é, então, né? Tem duas pessoas aí.
Mas, enfim, daí ele voltou, tudo foi só essa situação mesmo. De, e eu agradeço dia e noite, tanto é que depois de toda a minha reabilitação, minha professora sempre fala que a melhor coisa que aconteceu comigo foi o Romeu fazer isso.
Uhum.
Porque muita proteção desprotege.
Uhum.
Então, assim, eu tava acomodada, porque eu tenho o marido pra fazer, eu tenho a mãe pra fazer, eu tenho todo mundo pra fazer, e eu vou ficar aqui deitada, chorando e esperando Deus me buscar.
É, mas a gente tem um tempo, né, Dai?
Sim.
Você precisa ter esse tempo, por favor, esse tempo de luto, me deixa aqui que eu quero chorar, que eu tenho um problema, eu quero sofrer.
É bem
depois
isso.
A gente levanta, né, se ergue e retoma a vida. Tem todo mundo. Uhum. Você fez isso e fez isso brilhantemente. É lindo. E aí surgiu essa ideia de você começar. Quando que você começou com o De Repente Cega? Quando que veio a ideia de fazer esse trabalho?
Eu demorei para fazer o projeto do De Repente Cega.
Uhum.
Eu fui me habilitar, fui aprender a andar com a bengala, fui ter a minha independência. Em 2 anos eu já estava trabalhando. Eu digo que foi tudo muito rápido. Eu não tive tempo para ficar curtindo a minha dor da cegueira.
Uhum.
Vamos levantar, vamos trabalhar, não tenho o que fazer. Então tá, se não tem mais o que ser feito, vamos à luta. Não dá mais para ficar deitado esperando alguma coisa acontecer. Hoje fazem 13 anos que eu tô cega, agora em junho eu completo 13 anos. O De Repente Cega nasceu na pandemia.
Uhum.
Eu sempre tive muita vontade de contar a minha história para as pessoas, de mostrar que as pessoas são capazes de se reabilitar, de ter uma nova vida, né, depois da deficiência. E eu não sabia como fazer isso. E com a pandemia o pessoal ficou em casa, né?
Isso.
E eu usei essa artimanha, eu usei essa situação das redes sociais, que todo mundo ficou ligadão. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eu fiz o De Repente Cega, para trazer esse empoderamento da pessoa com deficiência, para poder mostrar para as pessoas que nós somos protagonistas das nossas histórias, né?
Então, e é maravilhoso, porque nas tuas lives você traz outras pessoas, né, que também estão cegas, ou foram, ou ficaram, enfim, e que também têm esse trabalho, e que fazem outras coisas, e que têm a sua profissão, e que vivem a sua vida, né, tirar esse estigma de que aquilo que a gente estava falando é uma deficiência, é uma pessoa com deficiência, e que pode trabalhar, e que segue a vida, e que continua seguindo, que não precisa, essa deficiência não paralisa.
É bem isso que eu tento trazer nas lives, né? Eu sempre convido alguma pessoa que esteja envolvida com alguma deficiência, né? Seja ela pessoa com deficiência ou tem alguma coisa envolvida com isso, pra gente quebrar esse paradigma, porque a gente vem do estereótipo de que pessoa com deficiência tem que ficar em casa, tem que ficar dormindo, né? As pessoas olham pra mim e falam, nossa, você não tem cara de cega.
Qual que é a cara de cega, gente? Alguém pode me explicar?
Qual é a cara do autista? Fala pra mim.
É, exato.
Né? Então, assim, esse estereótipo, ele não existe mais. As coisas mudaram, né? Antigamente, era só um tipo de doença que deixava a pessoa cega, que ficava realmente com aquele olho mais esbranquiçado, né?
Uhum.
Hoje já tem a retinopatia, que não fica o olho esbranquiçado, fica o olho normal.
Uhum.
Então, eu trouxe o De Repente Cega pra mostrar isso pra população, pra sociedade, pra que eles nos vejam realmente antes da deficiência, nos vejam como pessoas.
Sim, e você está há 13 anos cega. O que você fala sobre esse trabalho, a acessibilidade, a aceitação, tá melhor? Tá pior? Tá igual?
É, quando eu fiquei cega, eu nunca vou esquecer. A Lilian, uma professora minha, falou pra mim assim, Dai, você ficou cega numa época boa.
Ah,
eu falei, existe época boa pra ficar
então,
cega?
Né?
Eu não sabia disso, né? Mas depois eu fui entender isso, porque antigamente não tinha acessibilidade, não tinha audiodescrição, não tinha hashtag para todos verem. Então, realmente, era mais difícil até o mercado de trabalho para pessoa com deficiência, né?
Sim.
Hoje a gente tem muitos ganhos, mas ainda está longe de ser perfeito. Bem longe.
Mas é esse o trabalho que você está fazendo brilhantemente, né? Vamos trabalhar, gente. Vamos explicar, vamos falar. Porque a história da gente... Ah, eu te entendo. Não, mas você não está ali. Por isso que é importante quando a gente fala, não, tem que ter um representante negro, tem que ter um representante da deficiência, porque ele vive aquilo. Por mais que você conte para a gente, né, a gente entende, mas a gente não vive. O entendimento é outro, o trabalho é outro, né?
Precisa ter a pessoa no seu lugar de fala.
Isso.
A pessoa precisa estar ali falando realmente o que ela sente, o que ela passa. E não é fácil. Hoje mesmo, para vir para cá, eu fiquei, gente, eu vou ter que pegar o Uber, eu vou passar de volta por tudo que eu já passei e eu não quero. Né? Eu tenho um cão guia, já passei por diversas situações por não ter acessibilidade, pelas pessoas não terem empatia e não se colocarem no lugar das outras. Então é muito difícil a gente viver hoje, mesmo com tudo, né, com toda a tecnologia, com todo o avanço que teve, ainda é difícil.
Pois é, gente. E, meu Deus, olha que século nós estamos.
Sim.
Você falou do cão guia, do Amorim. Coisa linda, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Meu Deus, coisa mais linda. É, como é que foi? Ele tá com você há muito tempo? Como é que funciona o cão guia?
Ele tá comigo há 5 anos. A gente vai completar agora em agosto. 5 anos e ele fez 7 anos mês passado. Mês passado nada, agora dia 12. Depois de um certo tempo que eu me reabilitei com a bengala, eu fui atrás de um cão guia. Eu falei, eu acho que o cão guia me traz mais qualidade de vida, então eu vou atrás de um cão. E daí eu fiz minha inscrição no Instituto Federal Catarinense. E, por sorte, logo eu já fui a escolhida da fila. E fui pra lá. Fiquei lá em treinamento durante 1 mês, mais ou menos. Depois eles vêm aqui pra Curitiba fazer o treinamento aqui. E a minha vida com ele é só alegria, né?
Oh,
a gente passa por uns perrengues, assim, né? De não poder entrar no mercado, não poder entrar, né?
Mas tem uma lei, não tem, Dai? Que é cão guia, tem que... O lugar é obrigado a, não?
Existe a lei. A lei 11.126. Uma lei federal, né? Mas nem todo mundo cumpre lei, né?
Tem, a lei tem. O que não tem é
as pessoas para cumprir.
É. A compreensão das pessoas, gente.
É bem isso.
E você, o João tá aqui, que é seu filho. Ele não queria falar, mas a gente convenceu. Obrigada, João. Vou te dar um chocolate depois. Falar em chocolate, ganhei presente, gente. Lindo. Bolachinhas. Tira o olho, Márcio. Oh. Lindo, que tem inclusive a logo aqui do De Repente Cega. Lindo. Vou comer daqui a pouco. Muito obrigada pelo presente. E o João tá aqui, eu não queria aparecer, mas a gente convenceu ele, porque eu quero saber de você, João. Como é que foi? Você tinha 1 ano e meio, é isso?
Isso.
Quando a sua mãe ficou cega. Você lembra de mãe antes?
Não lembro de nada da mãe. É, pra mim, eu nasci, a mãe já era cega e convivi com ela sendo cega, sabe? Tipo, não tem nenhuma memória dela enxergando. Então...
E como é que é pra você, quando você fala pras pessoas que a sua mãe é cega?
Ah, eles falam, ah, mas quem que faz comida na tua casa? Sua mãe consegue fazer comida? Você mora com quem?
Tipo,
sua mãe limpa roupa, lava roupa, sua mãe faz isso, faz aquilo outro. E tipo, as pessoas ficam tipo, meio... Não é cabreira, mas tipo, ficam com dúvida, sabe? Tipo, de como é que eu consigo conviver com minha mãe sendo cega.
E como é que é?
Não muda nada, só muda que ela não enxerga e ela consegue fazer as coisas que as pessoas normais. Normais não, né? Tipo, as pessoas com visão, as pessoas videntes conseguem fazer.
Como é que foi isso? Porque ele era muito pequenininho, Dai.
Sim.
Né? Tem coisas que tudo bem, lavar roupa, a máquina tá lá. Ainda assim, eu acho tudo difícil. Eu fico pensando aqui agora, falei, gente, eu não tenho ideia de como é que eu faria. Mas as outras coisas mesmo, o alimentar, da medicação, tudo.
Não, e quando eu fiquei cega foi uma idade bem legal, né? Assim, ele tava na fralda.
Sim! mulher,
sempre quando eu falo,
é
eu preciso
faz?
Da ênfase na fralda, né? Porque foi muito triste, gente. Eu não tô aqui pra contar balela, né? Foi muito complicado, porque daí eu não sabia o que fazer. Eu falei, gente, como que eu vou fazer? E quando for o número 2... Eu sei que ele foi o menino que mais tomou banho no mundo. Porque daí cada troca de fralda era um banho.
Eu não sei o que aconteceu aqui, então por via das dúvidas eu vou dar um banho, é isso?
É, o menino que mais tomou banho na vida foi o João Vitor. Porque daí eu levava ele pro banho. Mas assim, tem certas coisas que eu me orgulho, né? Ele tava na fralda, então foi bem nesse período. Ele demorou pra sair da fralda, porque eu precisei passar do luto pra depois, né? Poder cuidar da fralda do menino. E ele foi pra avó, a avó não tirou, foi pra outra avó não tirou, foi pra escola, não tirou. Quem tirou? A mãe.
Sim, porque é, né?
Então, assim, quando você quer, você faz. Né? Vai ter as dificuldades, não vai ser tão fácil. É, eu teve uma situação dele estar deitado, brincando no chão, eu fui trocar o passo quase... pisei no pescoço dele, por não saber onde ele tava, tava distraída, tava pensando, sei lá, na morte da bezerra. É, teve uma outra situação que ele quase caiu da janela, né?
Do quarto andar.
Do quarto andar.
Do quarto andar, não foi só uma janela.
Mas porque assim, eu precisei me adaptar nesse período, eu ainda não sabia exatamente o que fazer, né? Mas depois foi tudo, assim, tranquilo, tranquilo não foi, mas a gente se adaptou, porque ele cresceu muito rápido. Ele muito rápido teve que entender que a mãe não enxergava. Então a gente morava no último bloco, no último andar. E eu precisava levar ele lá na portaria pra pegar a condução. Filho, vai explicando pra mãe, né? Vamos brincar de você explicar pra mãe o que tem no caminho.
Ai, que sensacional,
né? Então eu tentava transformar tudo numa questão de brincadeira pra não ficar pesado pra ele também. Né? Ah, a mãe vai, sei lá, no toalete. Eu tô pra dentro da casinha, você tá pra fora. Fica contando aí o que tem no banheiro pra eu saber que ele tá pra fora, né? Pra ninguém passar ali, pegar ele e levar.
Nossa.
Então a gente teve que se adaptar, foi uma adaptação.
Mas isso te tornou, né, João, diferente, né? Maior, melhor.
Sim,
não?
Eu cresci rápido, como a mãe disse, né? Então.
Não, e eu acho que assim, com outra percepção da vida.
É, sim, exatamente. Com outra visão.
Com outra visão, com outro olhar para o mundo, para as coisas, para as pessoas, uma superação disso, Nossa, eu acho. Outra coisa, você não fala com orgulho assim, não, gente, minha mãe é cega e eu tô aqui, eu sou saudável e eu...
Não, eu falo, e tem pessoa que fala, ah, como é que você cuida da sua mãe? Eu falo, ah, eu não cuido, ela sabe se virar sozinha, não sou babá dela e ela se vira, não preciso cuidar dela.
Existe muito isso, Márcia. Ai, que legal que você tem teus filhos, né, assim, eles cuidam de você.
É...
Tem muito disso, muito. E as pessoas não entendem que eles não cuidam, né? Eles deixam a casa mais bagunçada. Ah, a mãe não vai ver que a blusa tá aqui, vou deixar aqui jogado mesmo, né? Depois eu venho e pego.
Se tem uma coisa que a mãe sabe fazer muito bem é identificar a pessoa pelo passo. Quando eu tô vindo, minha irmã tá vindo descalço do corredor, ela fala, ah, João, vai lá pro chinelo. Eu falo, como que você sabe que sou eu que tô pisando? Daí ela fala, não, é pelo passo que eu não sei o quê.
Desenvolveu superpoderes.
É, tipo isso.
Não, mas é verdade, hein? Eu até ia perguntar isso. Você aguçou outros sentidos? Outras... Tem, assim, essas outras mais aguçado, a audição, o olfato, enfim.
É, o que acontece? Existe uma supercompensação dos outros sentidos.
Isso.
Quando você não tem um, o outro, ele vai supercompensar. Então, claro, o nariz fica muito legal quando eu chego na casa da minha mãe, tô entrando, falo, ah, hoje tem estrogonofe. Como é que você sabe? Eu tô sentindo, né, gente? Então, assim, o ouvido, né, eu lembro muito na faculdade que o pessoal ficava... Eu falei, gente, é mais fácil você falar alto, que daí eu não vou ouvir, do que você falar baixo. Porque daí quando você tá falando baixinho, meu ouvido vai bem aí no baixinho que você tá falando.
Nada de fofoca do meu lado, que eu sei tudo, escuto tudo.
Exatamente.
Incrível como é o corpo humano, né?
Ele vai se auto-adaptando, né? Não tem como. Eu queria só voltar um pouquinho no que você falou, que o que me orgulha muito, tanto no João quanto na minha filha, na Maiane, é que, por eles conviverem comigo, eles arrumam altas brigas na rua, altas brigas na escola, entendeu?
Sério?
É, porque que nem o João, tem um colega dele que é autista na escola. E ele briga assim, você não pode fazer isso. Não é assim que faz. Você trate, você faça, entendeu? Eles têm uma outra visão, que eu acho que até o João pode falar um pouquinho melhor, que os outros colegas não têm.
Isso. Eu também acho, João, isso que eu queria saber. Você não se sente maior, com outra visão, assim... Você enxerga as coisas de outra forma, né?
Sim, tipo, muitas pessoas querem fazer bullying, essas coisas e tal. E eu não gosto, eu sempre tipo, vou estar ali pra ajudar ele. Ou a pessoa que tá sofrendo bullying. Mesmo tipo, se a pessoa não tiver nenhuma deficiência, eu sempre vou estar ajudando ela. Porque é aquilo que acontece, né? O que eu não quero pra minha família, pra mim, eu não quero pros outros. Então eu sempre tento ajudar todo mundo. da melhor maneira.
Ai, que orgulho. E eu sempre ensino muito, Márcia, que eu não nasci com a deficiência. Uhum. Então ninguém tá livre de passar por isso. Você pode sofrer um acidente, você pode, sei lá, cair um raio na tua testa, né? Sei lá. Alguma coisa pode acontecer e você pode ficar nessa condição que eu estou.
Exato, Dá, isso é muito Sabe? Importante falar. Então, muito, porque as pessoas, é sempre aquela coisa, não, mas é que comigo não vai acontecer.
Não, e eu sou superior a você, né? Porque eu não tenho deficiência nenhuma. Você Exato. Tem, então, você é uma coitada.
Uhum.
E daí quando você se vê no lugar do coitado, e daí? Como que fica?
Mas isso é dois pontos importantes. Um, do achar que nunca vai acontecer com a gente. E eu acho que a pandemia veio mostrar isso, fazer isso cair por terra, né? Não, eu sou super saudável, não vai acontecer. Aconteceu, gente. Infelizmente, né? A Covid levou a gente de todas as idades e crenças e raças e classes sociais. E acabou. Acontece com todo mundo. Então, pode sim. Qualquer coisa pode acontecer. E a outra coisa é desse do seu coitadinho. Quem que é coitadinho, no final das contas, né? Esses dois seres maravilhosos aqui que se adaptaram, que trabalham super bem, a Dai que tem um trabalho maravilhoso, o João que tem uma visão totalmente diferente de mundo, que é um menino que com certeza dá de 10 nesses por aí que acham que a vida é só festa, né?
Sim.
Quem é que é o superior e quem é que é o deficiente, no final das contas?
E você sabe que eu só consegui me reabilitar quando eu entendi isso.
Uhum.
Quando as pessoas olhavam pra mim, coitadinha, nossa, ela é tão linda, pena que é cega.
É.
Quando eu entendi que elas estavam falando delas,
Sim.
e não de mim, aí eu consegui me reabilitar. Aí eu consegui deixar tudo pra trás e falar, dane-se o que vocês estão pensando de mim. A minha vida não vai parar porque você tá pensando que eu sou uma coitada, uhum. ou que eu não posso cuidar do meu filho, que eu não posso cuidar da minha filha.
Exato.
Aí eu consegui me reabilitar e realmente não pensar no que possa vir a acontecer, enfim.
Exato, que lindo isso. É bem isso, é o espelho do outro.
É.
O que você vê? E tem muita gente que sofre preconceito de tudo quanto é lado, né? O João estava falando aqui do colega autista. Ai, mas você tem um rosto tão lindo, pena que é gorda. Gente, né? Você é, não sei, pena que... Não, não tem pena que.
Tem
a
pena.
Pessoa só é o que ela é e é lindo.
Né? E se for uma escolha dela? E se for um problema de saúde? E se for alguma coisa? Né? E eu sempre falo assim, uma coisa que é cegueira. Eu fiquei cega na semana do meu aniversário. E quando eu falo que a minha cegueira foi um presente pra mim, ela foi um presente pra mim, Márcia. Eu olhava pras pessoas com esse olhar. Ai, gente, lá vai eu ter que entrar no ônibus e daí tá todo mundo lá usando... Eu moro na esquina da Vila dos Cegos. Você conhece que aqui em Curitiba tem a Vila dos Cegos?
Não.
Ah, pois é. E daí eu olhava para aqueles cegos, é o cego da velha guarda, aquele que vai cantar na 15, aquele que vai pedir esmola, sabe? E quando eu enxergava...
Fazer vassoura,
né, filho? Eu morri de medo de ter que fazer vassoura, gente.
Cega, ela
é
falou... Ela falou, ai, agora o que eu vou fazer? Eu vou ficar fazendo vassoura no centro, que eu não sei o quê.
Qual que é a história do fazer vassoura? Eles fazem vassoura?
Eles faziam vassoura, porque era a única fonte de renda deles. Pra não pedir esmola, eles faziam vassoura. E é uma vila que tem no Santa Quitéria.
Uhum.
Então eu ficava olhando pra eles e falava assim, gente, lá vem aquela cegolândia, né?
Uhum.
Vem falar alto, vem gritar. E eu enxergava nessa época, né? E hoje eu tô na condição do quê? De cega.
É.
Só que eu preferi fazer diferente do que eles, né?
Sim.
Em vez de ir pedir esmola, em vez de fazer vassoura, eu fui fazer uma faculdade, eu fui me especializar, eu fui trabalhar, eu fui mostrar para a sociedade que as coisas mudaram, que as coisas evoluíram.
Você foi fazer faculdade depois que ficou cega?
Depois que eu fiquei cega, como eu estava falando para você. Quando eu, né, foi na semana do meu aniversário, e muita coisa eu conquistei depois da cegueira. Hoje eu sorrio muito mais. Hoje eu não olho para a pessoa, nossa, não foi com a cara dela, né? Olha que cara de entojada que ela tem. Isso não existe mais. Muitas vezes eu vou atravessar a rua, é uma pessoa, sei lá, um morador de rua que está me ajudando a atravessar a rua. E beleza, sou muito grata pela ajuda dele. Né? Antes, imagina que eu vou deixar um morador de rua encostar em mim para me atravessar.
Nossa,
capaz que eu vou fazer isso. E então muita coisa eu conquistei depois da deficiência, conquistei com a deficiência, e a faculdade foi uma delas, né? Eu fui fazer psicologia e foi toda no escuro, literalmente no escuro.
Mas, nossa, psicologia é perfeito, porque você tem uma compreensão do ser humano dos dois lados. De você, o quanto você mudou com o que aconteceu com você.
Sim.
E desta convivência com as pessoas, de ver o que elas trazem, né? De preconceitos, ou de falta de informação, ou de isso tudo que você está falando aqui.
É, mas assim, o período da faculdade não foi um período muito legal, não.
Sério?
Ah, a questão de acessibilidade, a questão do pessoal, né? entender que teria uma pessoa com deficiência. Uhum. Foi bem complicadinho. E eu uso justamente isso que você estava falando. Falei, gente, vocês vão ser psicólogos?
É, vamos começar a trabalhar melhor isso daí. Eu quero muito falar disso, das pessoas compreenderem e saberem o que elas podem, o que elas não podem fazer. Sim. Mas tá na hora do nosso intervalo. Adivinha se eu passei do tempo, Dani? Ah,
claro, né?
Eu
só não vi as bolinhas voando.
É, o Márcio tá muito bonzinho hoje. Não sei o que aconteceu. Ele tá achando que vai ganhar chocolate de Páscoa, eu acho.
Foi o amorinho.
Vamos então, que eu já passei 5 minutos da hora do intervalo. A gente já volta.
Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.